Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 17 de dezembro, a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630 no horário UTC, das 16h30 às 17h. E das 17h às 17h30 estamos em onda média nos 1530. Relembro isto no horário UTC. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou Mayra de La Salette, a produção é de Mariano Bartolomeu, na técnica estão John Kennedy, Robert Bryan e Vincia Hicks. Esta semana, a convidada do Saúde em Foco é a doutora Lúcia Chambal. Ela é médica internista no Hospital Central de Maputo, diretora do Centro de Isolamento de Covid do Hospital Central de Maputo e membro da Comissão Técnico-Científica da Covid. O tema em debate, o que sabemos sobre a nova variante da Covid-19, a Omicron. Vamos ter também várias reportagens sobre a Covid-19 e as lições que aprendemos com a pandemia neste ano de 2021. E de Londres vamos ver como a comunidade angolana sofreu o impacto da pandemia. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos às notícias americanas deste 17 de dezembro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou na quinta-feira que a variante Omicron do coronavírus vai começar a propagar-se muito mais rapidamente nos Estados Unidos e instou os americanos a serem vacinados ou a receberem vacina de reforço. Os 12 membros restantes de um grupo missionário dos Estados Unidos que foram sequestrados há 2 meses no Haiti foram libertados, disseram fontes na quinta-feira. Um juiz federal rejeitou o acordo de 4 bilhões e meio de dólares da fabricante de OxyContin, a Purdue Pharma. Com esta decisão, os membros da família Sackler deixam de ter proteção para enfrentar litígios individuais. 3 militares americanos foram homenageados com a Medalha de Honra, o maior prémio militar do país, na Casa Branca, numa cerimónia presidida por Joe Biden. 2 dos 3 soldados que combateram no Afeganistão e no Iraque foram reconhecidos postumamente. O musical Hamilton fechou as suas portas na Broadway por 2 dias por causa de novos casos de Covid-19. Isto acontece durante a que é tradicionalmente uma das épocas mais movimentadas no famoso distrito de teatros da Broadway, em Nova Iorque. E noutras notícias desta sexta-feira, manifestações contra e a favor do presidente da Tunísia, Kais Saied, marcam o 11º aniversário da Primavera Árabe no país. Em Madagascar, um tribunal condenou esta sexta-feira 2 franceses acusados de conspiração de um golpe contra o presidente André Rajoelina a 10 e a 20 anos de trabalhos forçados. A Rússia publicou nesta sexta-feira propostas de segurança dirigidas à NATO e aos Estados Unidos e apelou a conversações urgentes com Washington à medida em que as tensões entre Moscovo e as capitais ocidentais aumentam por causa do conflito na Ucrânia. Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Hoje é 17 de dezembro. Mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo tiveram as suas vidas interrompidas pela Covid-19 e o número continua a aumentar. A melhor defesa contra esse vírus é a vacina. Carol Pearson, da Voz da América, explica qual é uma das abordagens científicas para fazer uma vacina eficaz contra a poliomielite, o sarampo, o ébola e uma série de outros vírus. A reportagem é narrada por Álvaro Andrade.
As pessoas podem apanhar a Covid-19 mesmo que tenham sido totalmente vacinadas, mas isto não significa que a vacina falhou. Aquelas que estão completamente vacinadas contra o vírus têm, até agora, muito menos probabilidade de ir para um hospital ou respirador.
Com quase todas as vacinas em uso, o objetivo é reduzir a gravidade da doença. O objetivo dessas vacinas não é necessariamente prevenir a infecção.
O método mais antigo para fazer uma vacina usa um vírus vivo, que é muito fraco para se reproduzir. Os cientistas chamam de vírus vivo atenuado ou vírus morto, que porque está morto não pode se reproduzir, mas ainda pode causar uma resposta imune. As vacinas contra a poliomielite têm usado ambos, o poliovírus morto e o vivo enfraquecido, como vetores com grande sucesso. Muitos países estão livres da polio. Em 2021, apenas 2 crianças em todo o mundo contraíram o vírus selvagem da poliomielite. 3 vacinas da Covid-19 usam o adenovírus enfraquecido, vírus benignos que causam resfriados como seus vetores. Os vetores são simplesmente sistemas de distribuição usados para introduzir um vírus mais perigoso, seja um vírus vivo enfraquecido ou morto. A vacina Oxford-AstraZeneca usa um adenovírus de chimpanzé enfraquecido que não infecta humanos. A Sputnik V e as vacinas Johnson & Johnson usam adenovírus humanos enfraquecidos. Com as 3 vacinas, os cientistas removem um gene de proteína spike do coronavírus e o colocam nos adenovírus. Uma vez injetados, os vírus entram nas células e começam a produzir a proteína spike. Então, o corpo prepara um ataque. Lembre-se que a proteína spike é apenas uma parte do coronavírus e não causa a Covid-19. Portanto, não há perigo de contrair a doença com a vacina. De novo, a doutora Cox.
Não apenas cria uma resposta imune ao adenovírus, mas também cria uma resposta imune à proteína que ele codifica. A proteína spike faz parte do vírus que causa Covid.
A Organização Mundial da Saúde autorizou o uso das vacinas AstraZeneca e Johnson & Johnson, mas não a Sputnik V. A OMS afirma que precisa de mais dados dos testes da Sputnik. Cox diz que sobre as 3 vacinas que usam um adenovírus, os cientistas são a favor das vacinas AstraZeneca e Johnson & Johnson.
Nós sabemos mais sobre as vacinas AstraZeneca e Johnson & Johnson porque elas foram dadas a dezenas de milhões, se não 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, sabemos muito sobre os seus perfis de efeitos colaterais e as suas respostas imunológicas. Temos menos dados sobre a vacina da Sputnik só porque ela tem sido usada com muito menos frequência e há simplesmente menos estudos internacionais que a avaliaram.
Enquanto algumas pessoas optam por não tomar a vacina, outras estão dispostas a viajar longas distâncias para obtê-las. Os hondureños, por exemplo, estão dispostos a atravessar um rio para tomar a vacina na vizinha Nicarágua. A pandemia está longe de terminar. Alguns cientistas esperam que a Covid-19 permaneça conosco por 3 a 4 anos. E mesmo com os melhores cientistas do mundo a trabalhar em vacinas e tratamentos, os médicos estão preocupados com o facto de que, como o vírus continua a infectar pessoas não vacinadas e a sofrer mutações, em algum momento, as vacinas que temos agora não são capazes de oferecer uma proteção total contra a Covid-19.
Obrigada ao Álvaro. E mais empresas e instituições sul-africanas estão a tornar obrigatórias as vacinas da Covid-19 à medida que outra onda de infecções impulsionada pela variante Omicron atinge o país. Para ajudar a aliviar a hesitação da vacina, o Fórum Religioso da África do Sul contra a Covid-19 tem feito campanha para que seguidores religiosos tomem a vacina. Para a Voz da América, Marise de Klerk, de Joanesburgo, em reportagem narrada por Ana Guedes.
Voluntários no templo hindu Baps Shri Swaminaraya, em Joanesburgo, pedem ao público que se vacine com a vacina Covid-19 no seu local de vacinação registado pelo governo. Eles vacinaram cerca de 3 mil pessoas desde setembro, mas a África do Sul debate-se com uma nova onda de infecções impulsionadas pela variante Omicron.
Queríamos criar um local que fosse confortável, que as pessoas pudessem deslocar-se e receber a vacina rapidamente. BAPS Charities fez um pequeno trabalho de divulgação. Já existem voluntários de várias origens e profissões.
A África do Sul é o país mais atingido pela pandemia no continente, com mais de 3 milhões de casos confirmados e quase 90 mil mortas. A variante Omicron deixou muitos preocupados que esses números possam aumentar rapidamente com uma nova onda de infecções. O Fórum Religioso contra a Covid-19 reuniu várias religiões para congregar recursos e abordar melhor a hesitação em relação à vacina entre os religiosos.
Há um movimento paralelo, por assim dizer, de pessoas a criarem hesitações em relação às vacinas. Não concordamos com estas situações particulares. Então vamos olhar para as soluções em vez de sermos negativos em relação aos problemas.
A África do Sul ainda não atingiu a sua meta de vacinar 70% dos adultos com pelo menos uma vacina até ao final do ano. Até agora, pouco mais de 40% dos adultos receberam pelo menos uma dose. As estatísticas indicam que os jovens têm menos probabilidade de serem vacinados. O estudante Thailand Bashor veio a este centro porque é perto de casa e não fica lotado como os outros.
Não foi nada mal. Eu sinto que mais pessoas deveriam fazer isso porque está vazio aqui e realmente não dói nada.
Analistas dizem que os jovens devem ser uma prioridade.
Se essas igrejas e este fórum interreligioso realmente quiserem ser eficazes, devem encontrar uma maneira de direcionar os jovens e incentivá-los a se vacinarem. E, claro, encorajar as pessoas que precisam tomar decisões sobre se gastam 50 rand a viajar para um local de vacinação para se vacinar, em vez de alimentar suas famílias.
Embora o fórum religioso contra a Covid-19 ainda não tenha números sobre a taxa de vacinação entre os religiosos, aplicar a vacina em casas de culto parece ajudar. O templo Pass Shri Swaminarayan diz que cerca de 90% dos seus fiéis já estão vacinados.
Obrigada, Ana. E para quem nos assiste em direto pelo Facebook e pelo YouTube, podem responder aqui nos nossos comentários se já estão vacinados, se confiam na vacina e também, se tiverem questões, podem colocar questões para mais tarde a nossa médica convidada a responder. Entretanto, vamos até ao Quénia, onde uma empresa de jogos de vídeo lançou um jogo de futebol que encoraja os jovens a serem ativos durante a pandemia e a ajudar a acabar com a violência baseada no género. Os inquéritos mostram que cerca de 40% das mulheres quenianas vão enfrentar a violência baseada no género nas suas vidas. A Ana Guedes apresenta a reportagem.
A jogadora de vídeo Jamila Odhiambo apresenta a equipa de futebol júnior da Matari Youth Sports Association, um novo tipo de jogo de futebol com um objetivo especial. Futa, uma palavra na gíria swahili para futebol, leva os jogadores do metaverso para o mundo real, onde ganham pontos ao exercerem e aprenderem sobre a violência baseada no género.
É realmente interessante porque quando se está a jogar, até os homens podem aprender a lidar com as mulheres. Podem aprender a passar por desafios que nos afetam como raparigas e como mulheres. E sim, estamos prontos para ir.
Jay Shapiro, CEO da UZIC Games, diz que os codificadores kenianos se associaram ao projeto regional G-Sport para desenvolver o jogo exclusivamente para a África e de graça. Os jogadores marcam pontos usando o Google Fit para monitorizar o seu exercício e respondem a perguntas sobre questões relacionadas com a violência baseada no género.
Tentamos combinar o facto de que os jovens adoram futebol e jogos de amor e juntamo-los para lhes tentar ensinar valores sociais em torno do desportivismo, da justiça, tentando reduzir a violência baseada no género.
O grupo de direitos Equality Now diz que cerca de 40% das mulheres no Quénia durante as suas vidas irão enfrentar violência sexual e baseada no género. Irene Soila, da Comissão dos Direitos Humanos do Quénia, diz que é um problema que todos precisam de resolver.
We need to create champions.
Precisamos de criar campeões da violência sexual baseada no gênero, que sejam de ambos os sexos, homens e mulheres. Precisamos também de criar oportunidades para as pessoas, porque a pobreza é uma das escadas rolantes deste tipo de violência. Por isso, vamos criar oportunidades. A outra coisa é também criar consciência em torno deste tipo de violência, porque as pessoas não sabem que se trata de um problema grave.
O Diambo espera que Futa eduque os jovens quenianos sobre a violência baseada no gênero e mantenha tanto a sua mente como o seu corpo saudáveis.
E no Reino Unido? O país está entre os países que registaram até ao momento o maior número de mortes por Covid-19. O Reino Unido é ultrapassado pelos Estados Unidos, a Índia e o Brasil. Depois de um ano e meio de restrições, vamos olhar para os impactos da pandemia no seio da comunidade angolana. Como é que os angolanos nas terras da rainha lideram e têm lidado com a pandemia da Covid-19? Israel Campos reporta em Londres.
Salvaram-me de uma morte certa, que o Covid não é para brincar, é coisa séria.
Anastácio da Cruz é angolano e vive no Reino Unido desde 1990. No início deste ano, foi internado aqui em Londres com Covid-19 e diz que temeu pela sua vida na altura.
Não é nada que você deseja ao teu inimigo,
ter essa doença, porque eu, como tive, passei por esta, então é uma doença muito terrível.
Anastácio confessa que antes de ter sido infectado pelo coronavírus,
não acreditava nesta doença, porque pronto, foi uma doença nova e que eu jamais pensei que fosse tudo mentira, não é? Até que eu próprio apanhei, então consegui ver que era uma doença real.
Apesar de não existirem dados concretos, sabe-se que, tal como Anastácio, vários outros angolanos foram infectados pela Covid-19 aqui no Reino Unido.
Dados estatísticos, como dizia, não temos, mas daquilo que nós fomos recebendo das associações, nós sabemos que temos um número aproximado de 20 ou 25 angolanos, aproximadamente, são números, não são números exatos, 25 angolanos que pereceram em consequência de terem contraído COVID-19. A Caru e as associações ligadas à Caru tiveram o cuidado de apoiar algumas dessas famílias de forma emocional, de forma financeira.
Tal como em quase todo o mundo, a Covid-19 teve muitos efeitos na comunidade angolana aqui no Reino Unido, sendo a perda de emprego um dos principais.
Muitos angolanos, que eu sei através das associações, perderam os seus empregos ou tiveram naquela fase de furlough, né? As empresas dispensaram-os e até o preciso momento muitos deles não foram reintegrados novamente. Por quê? Porque muitas empresas também sofreram baixas económicas, não têm recursos suficientes para poder reempregar aqueles trabalhadores que foram dispensados ou afastados. E não só, mesmo no âmbito educacional, nós temos famílias que têm filhos que têm problemas de saúde e muitos desses parentes recusam-se a enviar os seus filhos ao sistema escolar, a voltarem às escolas, porque receiam que, provavelmente, no ciclo escolar, possam contrair a doença e trazer para a família em casa.
No meio da dificuldade, diz-se que houve uma ausência de apoio por parte das instituições consulares angolanas com representação no Reino Unido.
Houve óbitos cá na Inglaterra de pessoas conhecidas dentro desta comunidade que realmente nós não vimos a nossa diplomacia lá aparecer a dar as suas condolências às pessoas que morreram com esta doença. Epá, eu acho que é uma coisa que tem que se rever muito o nosso consulado aqui dentro do Reino Unido com relação a essas situações que têm acontecido, várias outras situações, não digo só o impacto do Covid, não é? E que o nosso consulado não se rever nisso.
Enquanto a incerteza perdura com o surgimento de novas variantes da Covid-19, é na proteção através das vacinas que muitos com quem falamos dizem depositar a sua confiança. De Londres para a Voz da América, o Israel Campos.
Obrigada ao Israel. Apesar de sistemas de saúde e campanhas de vacinas débeis, a pandemia de coronavírus não atingiu a África tão duramente como muitos temiam. Mas teve um impacto nas economias do continente em 2021 devido às restrições impostas à movimentação devido aos confinamentos. E também sublinhou as desigualdades em termos de vacinas. Ana Guedes apresenta a reportagem.
Quando o coronavírus atingiu a África pela primeira vez, muitos observadores temiam que a falta de cuidados de saúde globais no continente resultasse em baixas maciças. Muitos africanos são considerados de alto risco de infecção grave devido à diabetes e à tuberculose, ambas demasiado comuns no continente. Os africanos representam apenas uma fração do número global de mortes da Covid. Mary Steven, responsável técnica da OMS.
One good thing for Africa is that...
Uma coisa boa para a África é que a população jovem é uma espécie de vantagem para o continente. Porque mesmo a partir das estatísticas da Covid, vimos que os jovens são a maioria dos que são assintomáticos ou têm sintomas ligeiros. E por isso, no início das primeiras duas ou três ondas da Covid, vemos que os casos relatados não são tanto em termos de pessoas que acabam no hospital.
The beginning of the first two, three waves, we see The reported cases are not so much in terms of people that end up in the hospital.
Mas as desigualdades de vacinas deixaram a África vulnerável, com menos de 10% da população vacinada. Embora as remessas de vacinas tenham aumentado em 2021, a distribuição continua a ser desafio. A OMS cita o fraco acesso às vacinas como causadoras de variantes de vírus e de novas ondas de infecções.
Quando a população é suscetível, é claro, o vírus tem uma oportunidade de se espalhar e de sofrer mutação. Mas precisamos de mais para cobrir mais populações em África, para que possamos reduzir os riscos de toda esta evolução de variantes.
As proibições de viagens das nações ocidentais devido à variante Omicron agravaram os prejuízos económicos da pandemia, uma vez que muitos países africanos dependem de turistas estrangeiros. Na África do Sul, o país no continente mais atingido pela pandemia, o desemprego está próximo dos 35%. As frustrações explodiram em julho à medida que os protestos políticos se transformaram em tumultos e pilhagens generalizadas. Lisette Lancaster, do Instituto de Estudos de Segurança.
A política da fome e do desespero realmente chegou ao ápice. Em julho do ano passado, quando começamos a ver uma abertura de restrições ou menos restrições, registramos o maior número de protestos desde que começamos a monitorar os protestos em 2013. Assim, as pessoas estavam desesperadas para serem ouvidas e desesperadas por ajuda.
Após a pior recessão em décadas, o Banco Africano de Desenvolvimento projeta uma recuperação económica para a África Austral em 2022. Mas o BAD diz que a recuperação também depende de programas de vacinação bem-sucedidos.
Obrigada, Ana. O Benin adotou uma nova lei que legaliza o aborto na maioria dos casos, um dos poucos países africanos a fazê-lo. Um país conservador, a lei foi aprovada pelo Parlamento para evitar uma onda de abortos clandestinos que resultaram em mortes. A reportagem de Coan Honoré, apresentada por Álvaro Lugero Andrade.
Há 5 anos, Francine engravidou-se. Na época era estudante e tinha medo de contar aos pais. Ela pediu à Voz da América que não usasse o seu nome verdadeiro para proteger a sua identidade.
Não pude contar aos meus pais porque ainda estava na faculdade e se eles soubessem da minha gravidez, eu deixaria de ir à escola.
Ela acabou por fazer um aborto clandestino, mas o procedimento deu errado e teve de ser hospitalizada.
Quando chegamos aqui, fomos levados para o consultório. Deitei-me numa mesa e de repente as coisas começaram a sair. Disseram-me que eram os meus intestinos.
Houve um aumento de abortos clandestinos este ano no Benin, à medida que as agressões sexuais aumentaram também, diz o ginecologista-chefe do hospital da cidade da Ploué, Siriake Nanduhu.
Já ia gerir 3 casos.
Tive de lidar com 3 casos de aborto clandestino. Há um que morreu e há 2 adolescentes de 17 e 18 anos de idade que estão vivas, mas não têm mais outro.
17 e 18 anos, elas são sortidas.
De acordo com o Ministério de Assuntos Sociais, 200 mulheres morrem a cada ano em consequência de complicações devido ao aborto clandestino. Esta realidade levou o governo a introduzir uma lei em outubro autorizar o aborto para impedir mais mortes. Véronique Togni-Fode é ministra dos Assuntos Sociais.
Avec le constat que a été fait.
Nós realmente tivemos que reagir. Temos centenas de mulheres que morreram em condições deploráveis porque queriam tentar abortar em condições inseguras.
Mas os líderes religiosos e tradicionais do Benin opõem-se à lei, que consideram um ataque à vida. Sodohum Kovi Janvier é párroco em Tovliquen.
La vie de l'homme. É quelque chose d'important.
A vida do ser humano é algo importante e deve ser considerado. O problema é saber em que condições a mulher se engravidou. Mas aquelas que tiveram complicações devido a abortos clandestinos dizem que não deve haver debate sobre como salvar a vida das mulheres. Francine sofreu um aborto clandestino.
Quando engravidamos e não queremos manter a gravidez, temos que ser ajudadas. A gravidez impede-nos de ir à escola.
O governo do Benin prepara agora uma campanha de consciencialização pública nas escolas e em todo o país sobre a nova lei do aborto.
A Obrigada, Álvaro. E vamos até a Moçambique, onde o Ministério da Saúde já confirmou casos da nova variante da Covid-19, Omicron. Face a isso, unidades hospitalares já se preparam para uma quarta vaga da doença. Visitamos o Hospital Geral da Pulana Caniço, em Maputo, unidade de referência em tratamento de Covid-19, para percebermos o seu nível de preparo. Sérgio Nhambi tem a reportagem.
A nova variante da Covid-19, Omicron, já começa a ganhar espaço e a deixar o setor de saúde em alerta. A Voz da América visitou o Hospital Geral da Polana Caniço, um centro de referência em tratamento de pacientes com Covid-19 em Maputo, com vista a colher as experiências dessa unidade hospitalar e o nível de preparo para uma nova vaga. Segundo o Dr. Marino Mareng, diretor clínico dessa unidade hospitalar, as anteriores vagas da doença tiveram muitos desafios para os profissionais de saúde da linha da frente.
Desde o início da Covid, de fato, nós já tivemos 3 vagas e cada vaga foi diferente da outra. E quando fizemos alguma análise, é possível perceber que cada vaga é mais intensa que a anterior. Portanto, houve muita pressão em qualquer uma das vagas. Como disse antes, a pressão sempre tem a tendência de aumentar. A pressão incide muito em recursos humanos. Chegamos ao momento em que o número de pacientes é tão elevado e requer maiores recursos humanos e nós não conseguimos responder, por vezes, de forma muito eficaz. Isso exige muito empenho por parte dos profissionais de saúde. Exige que os profissionais de saúde redobrem o seu esforço de modo a responder à demanda dos pacientes no hospital.
O nosso entrevistado afirma que as passadas 3 vagas deixaram muitos aprendizados.
Aprendemos muito naquilo que eram as necessidades em relação ao equipamento e os medicamentos para responder à vaga. E à medida que o tempo foi passando, também fomos aumentando o número de equipamentos, o tipo e a qualidade de medicamentos que nós precisamos para responder às vagas que chegavam. Nesse contexto, posso dizer que neste momento nós nos encontramos mais preparados do que a primeira vaga. Temos equipamentos, estou a falar de monitores, aparelhos de alto fluxo, estou a falar de aparelhos de tensão arterial, temos o oxigênio canalizado e tanques de oxigênio. É verdade que o oxigênio canalizado já existia há muito tempo, mas precisávamos fazer manutenção do sistema nesse período em que nós não tínhamos pacientes. Então, está tudo preparado e aposto para os pacientes poderem se servir. Neste momento, nós temos cerca de 9 pacientes internados e ainda não constitui uma pressão para o nosso hospital, mas é um marco de que estamos no princípio da quarta vaga, provavelmente.
O hospital conta com cerca de 300 profissionais, desde enfermeiros, médicos, motoristas e agentes de serviço, para atender a demanda da quarta vaga. Enquanto os casos positivos não chegam no seu auge, o hospital aproveita a oportunidade para capacitar ainda mais o seu pessoal, com vista a servirem melhor os pacientes.
E também nós aproveitamos o momento em que não tínhamos paciente para dar o treino, preparação dos médicos, dos enfermeiros e agentes de serviço, de modo que possamos servir da melhor forma aos nossos pacientes.
O Ministério da Saúde já confirmou a existência de casos positivos da variante Omicron no país e, neste momento, o Hospital Geral da Polana Caniço está em coordenação com o Instituto Nacional de Saúde para confirmar o tipo de variante dos pacientes internados.
Muito obrigada ao Sérgio Nhambi. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 17 de dezembro. Nós estamos a transmitir a partir do estúdio 55, aqui na Voz da América. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que, a partir das 17 horas, UTC, transmitiremos em 1530 e, em onda curta, vamos estar em 13.630 e 17.655. Esta Saúde em Foco, desta sexta-feira, dia 17 de dezembro, nós vamos falar com a doutora Lúcia Chambal sobre a nova variante da Covid-19.
Voz da América. 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 Voz da América.
Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre a nova variante da Covid-19, Omicron, com a doutora Lúcia Chambal. Ela é médica internista, diretora do Centro de Isolamento de Covid do Hospital Central de Maputo, membro da Comissão Técnico-Científica de Covid. Hoje é 17 de dezembro. Estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Lúcia Chambal.
Obrigada.
Doutora, antes de mais, explique-nos como é que tem sido o processo de resposta de Moçambique à Covid-19.
Isto tem sido um grande aprendizado para nós, em termos de, mesmo de sistema de saúde como tal. E a cada vaga sempre vamos aprendendo um pouco mais sobre esta doença, sobre como nos prepararmos melhor para podermos responder àquilo que é a demanda que sempre acaba saindo para os sistemas de saúde. Em termos de preparação, o que se tem feito é aumentar o nível de testagem, tentar reforçar as campanhas junto da população para a prevenção da doença, para que sejam reforçadas aquilo que são as medidas que têm a ver com o distanciamento social, a higienização e o aconselhamento para que as pessoas se dirijam às unidades sanitárias o mais precoce possível para que possam ser rastreadas e que se possa seguir com aquilo que é o tratamento. E também tem se intensificado as campanhas para a vacinação.
Doutora, na sua opinião, essas implementações, essa aprendizagem, estão a ter sucesso junto da população?
Sim, nós temos verificado que as pessoas têm sim aderido às campanhas de vacinação, o que é uma boa vantagem para nós, e com o tempo vamos atingindo aquilo que são os números necessários. Claramente, quanto a determinadas medidas que têm a ver com a prevenção no nosso meio, por vezes são mais difíceis por causa da grande circulação das pessoas pelos transportes públicos, nos mercados e alguns locais em que é difícil conseguir-se evitar aquilo que é o isolamento, portanto, o distanciamento como tal. Mas, no geral, tem-se conseguido alcançar a população. A população tem estado mais sensibilizada para esta doença, porque os efeitos dela nas duas vagas anteriores foram realmente devastadores.
Doutora, como sabe, nós temos questões dos ouvintes e internautas. E vamos até Bissau, onde Francisco Mário Té pergunta: qual é a melhor forma para nos protegermos da Covid-19? Que a doutora estava a falar há pouco.
Boa noite, Voz da América. João Fernando Pessoa, meu nome, falo de Luanda, Angola. Eu pretendia saber...
Nós tivemos ali um pequeno problema técnico, mas vamos a essa pergunta também de João Fernando Pessoa. A pergunta que nós temos agora é de Francisco Mário Té, em Bissau, e ele quer saber qual é a melhor forma para nos protegermos da Covid-19.
As principais formas, na verdade, do que esta doença tem nos mostrado é que ela se dissemina, portanto, de pessoa para pessoa, através da tosse, dos espirros. Daí que uma das principais formas é o uso correto da máscara, da máscara, principalmente porque nós vemos que há pessoas que usam a máscara, mas eles não usam a máscara de forma correta. Então, o uso da máscara, a higienização das mãos, o evitar os aglomerados, o tentar respeitar o distanciamento mínimo entre as pessoas de mais ou menos 1,5 metros quando estamos em locais que são fora de casa, claramente que certas medidas são difíceis de ter em casa, mas se nós seguirmos com estas principais medidas, que é o uso correto da máscara, a higienização das mãos, evitar o contacto com as mucosas, portanto, olho, nariz, boca, que são portas de entrada do vírus, são formas eficazes de nos proteger e evitarmos ao máximo os convívios em que não se obedecem aquilo que são as regras de proteção individual.
Doutora Lúcia, muito obrigada. De Angola, recebemos esta questão sobre a origem da variante Omicron. É uma questão que Vicente Caola, de Nampula, em Moçambique, também colocou. Mas vamos então ouvir João Fernando Pessoa, em Luanda.
Boa noite, Voz da América. João Fernando Pessoa, meu nome, falo de Luanda, Angola. Eu pretendia saber, eu quero saber como é que surgiu esse vírus, ou onde, de que origem é esse vírus Omicron? E como é que é a sua mutação? Por favor.
Doutora Lúcia?
Sim. Bom, na verdade, não se sabe muito bem qual é a origem desta variante. O que se sabe é que este vírus tem essa capacidade de ter muitas mutações e com o tempo ele vai se adaptando por forma que consiga atingir mais. Quer dizer, à medida que ele vai passando o tempo, é como se ele fosse tornando-se mais forte por forma a infectar as pessoas. Em termos de origem, não se sabe qual é a origem deste vírus, desta variante. Há pouco tempo tinha sido postulada a hipótese deste vírus provir da África, mas já se sabe que não. Já tinha sido isolado em várias partes do mundo, mas não sabe qual é a origem. Sabe-se é que está em todo o mundo neste momento e que tem se espalhado muito rapidamente, mas é mesmo uma capacidade do próprio vírus de se mudar por forma a tornar-se mais forte para infectar cada vez mais pessoas.
Doutora, muito obrigada e é bom fazer essa lembrança de que este vírus tem uma capacidade mais forte de se propagar. Temos aqui outra pergunta de um outro internauta que quer saber, será que o processo de vacinação que atualmente decorre vai valer para Omicron? Ou seja, os que já se vacinaram vão precisar vacinar-se novamente por causa dessa nova variante? E esta pergunta é de Alfredo Armando, em Moçambique.
O objetivo primeiro é importante voltarmos um pouco atrás àquilo que já se explicou várias vezes e que não muda com esta variante. É o objetivo primário da vacinação. Sabe-se que, ou para quem não sabe, a vacina não nos protege de adquirir a infecção. A vacina não nos protege de passar a infecção para outras pessoas, caso eu tenha sido vacinada, tenha Covid. O fato de eu estar vacinada não me impede de passar a infecção para outra pessoa. O valor protetor da vacina é contra as formas graves da doença. Então, e é o que se tem notado, é que esta variante, apesar de estar a causar doença de forma, no sentido de estar a infectar mais pessoas, a sua disseminação está a ser mais rápida, ela ainda não teve um impacto importante em termos de mortes e internamentos. Portanto, os casos não nos parecem, pelo menos até agora, graves. Claramente, nós estamos no início desta vaga, mas é uma das coisas que é notável. Então, a vacina ela vai nos proteger de termos formas graves da doença, independentemente do tipo de variante, mas não nos vai impedir de ter a doença. Por isso é que as medidas de proteção sempre devem prevalecer, para que a gente não contraia a doença e para que não passe a doença para outras pessoas. Portanto, independentemente da variante, o objetivo primário da vacina está lá, que é proteger contra as formas mais graves da doença.
Doutora, e a pergunta do Alfredo Armando é de facto interessante e eu tenho a certeza que há muita gente com essa mesma dúvida. E conecta-se à próxima questão. Como é que está o processo de vacinação em Moçambique?
O processo de vacinação está a correr bem. Nós neste momento já temos mais ou menos 29% daquilo que é o grupo-alvo de vacinação. Temos à volta de 5 milhões de pessoas que estão completamente vacinadas e temos 7 milhões e 500 mil pessoas que estão parcialmente vacinadas. Tem-se intensificado as campanhas de vacinação, principalmente nesta altura em que estamos perante este novo surto e que também estamos perante a quadra festiva, em que se verifica uma maior movimentação das pessoas dentro da cidade ou de fora do país para Moçambique. Temos o retorno de pessoas que vêm de fora, que estavam aqui, trabalham fora. Então, o que se tem feito é intensificar as campanhas de vacinação de várias formas, tentando colocar as vacinas o mais próximo possível da população. Existem campanhas que envolvem caravanas que andam pela cidade. Os locais de vacinação não são exclusivamente unidades sanitárias, mas existem vários locais que estão mais próximos da população. Então, a campanha de vacinação tem corrido bem e tem sido rápido, portanto, aquilo que no alcance daquilo que são os objetivos gerais.
Doutora, quando fala no grupo-alvo de vacinação, que grupo é esse?
Nós temos uma população que é vasta e o que se pretende é que o que se pretendia no início, tentando explicar aquilo que é a história da vacinação no nosso país, é que no início foram vacinados aqueles que eram os profissionais de saúde e o que se pretendia era que se vacinasse todos os profissionais de saúde. Sendo os profissionais de saúde, foi-se passando para aquilo que era a população que era mais vulnerável, portanto, os indivíduos adultos, os indivíduos com comorbilidades importantes, como é o caso da diabetes, hipertensão arterial, doença renal, e com o tempo vai-se expandindo a vacinação para outros grupos. Portanto, o que se pretende é que todos esses que são suscetíveis a ter a infecção, que eles sejam vacinados, tendo especial atenção para que aqueles grupos que são considerados como sendo grupos de risco pela idade, por apresentarem outras doenças, sejam completamente vacinados.
Doutora, a OMS diz que muitos países africanos não vão conseguir atingir a meta de vacinação que a OMS estabeleceu até o próximo ano, até 2022. Esse é o caso de Moçambique. Como é que está o nível de acesso às vacinas?
Até este momento, o nível de acesso às vacinas é bom e espera-se que, por aquilo que temos como previsto de vacinas a receber nos próximos meses, Moçambique espera atingir aquilo que são as metas consideradas como sendo metas de vacinação, que é por aí mais ou menos 70% da população. Então, em termos daquilo que se espera receber, Moçambique espera atingir aquilo que são as metas. Claramente, em termos temporais, talvez não se consiga alcançar, mas esperamos que com o tempo, com a chegada de vacinas previstas, consigamos aproximar cada vez mais rápido daquilo que são as metas.
Como médica e trabalhando diretamente, né, na Comissão Científica da Covid-19, como é que essa demora na vacinação de toda a população-alvo vai ter impacto na propagação da doença? Como é que acha que esse processo se vai dar?
Bom, claramente que quanto menos pessoas que são aqueles que são considerados como pessoas essenciais para serem vacinadas não forem vacinadas, o impacto da doença sobre o sistema de saúde vai ser maior, que é o que se verificou nas vagas anteriores, em que nós vimos que não tínhamos uma grande parte da população vacinada. Então, claramente, se nós nos afastarmos daquilo que são as metas, viveremos estes efeitos devastadores, porque vamos ter pessoas que têm doença grave e portanto, vamos ter as unidades sanitárias mais cheias e provavelmente teremos taxas de mortalidade que são altas. Mas, pelo ritmo da vacinação, esperamos que isso não aconteça.
Muito bem, portanto, há aqui pelo menos uma esperança, um otimismo em relação à vacinação e à travagem da propagação da doença.
Sim, há.
Doutora, dizia-se numa das reportagens que nós passamos há pouco tempo que o continente africano não sofreu tanto com a pandemia em termos do impacto da doença em si, quanto se temia. A que é que acha que se deve isso?
Na verdade, quando foram das primeiras vagas, sim, quase não houve um grande impacto da pandemia a nível da África, porque sabe-se que existem vários fatores que estão relacionados com a doença e um desses fatores é a resposta imune e a idade da população. Nós sabemos que em África a idade da população é mais jovem e que esta doença tem efeitos mais devastadores em indivíduos mais adultos, em populações mais velhas. Pode ter sido um dos fatores associados ao facto de não termos de África não ter sofrido tanto com o impacto da doença. E outro é o nível de exposição a vários tipos de doenças infecciosas e que, de certa forma, acaba fortalecendo o sistema imune, porque não é só a presença do vírus que causa a doença grave, mas é também a resposta, a resposta do organismo, que também causa alguma proteção. Então, pode ter havido alguma proteção em termos de resposta imune, pode ser o fator idade, no geral, da população, que também podem ter contribuído para um menor impacto da doença nas primeiras vagas.
Muito bem, muito obrigada, doutora. E voltando a falar da Omicron, temos duas questões de Zardito Janifer em Xai-Xai. E ele pergunta, o que diferencia a Omicron das variantes anteriores em termos de sintomas?
Ainda não temos muitos dados. Eu falo, portanto, em termos daquilo que tenho visto, em termos daquilo que tenho visto a ser reportado pelos colegas que apresento, que também têm visto pacientes com Covid, como é o meu caso. Então, o que se vê é que os sintomas, no geral, são iguais. Portanto, são aqueles sintomas que se assemelham a um quadro de gripe, portanto, tosse, dor na garganta, corrimento nasal, nariz a pingar, portanto, só que o que temos notado nestes casos é que tem a precocidade dos sintomas, quer dizer, após um provável contacto, os sintomas parecem nos aparecer mais cedo, à volta do terceiro, quarto dia, e também tem muita dor muscular, muito cansaço, muita dor de cabeça, febre, e também pode apresentar-se com alguns sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômitos, dor de barriga. Portanto, são aqueles sintomas clássicos de uma infecção viral, mas temos mais alguns sintomas extra, como estes que são muito reportados com os doentes, como a dor muscular, dói todo o corpo, a febre, a dor de cabeça, diarreia e vômitos.
Doutora, de facto, as pessoas, eu acho que essa é a grande questão em volta das novas variantes, é que estamos a falar sempre do mesmo vírus, mas é muito difícil entender as variantes. Eu acho que o que a doutora acaba de explicar esclarece um bocado melhor esta questão da Omicron, que na realidade é a forma como os sintomas aparecem ou a celeridade que os sintomas têm. É isso?
É. A celeridade com que os sintomas aparecem, mas que desaparecem provavelmente mais cedo do que, por exemplo, a variante anterior, a variante que ainda circula, que é a variante Delta, porque apesar de terem sido isolados o Omicron, mesmo noutros países da África e noutros países do mundo, ainda existe a variante Delta a circular, mas aparentemente, quando comparamos a variante Delta com a variante Omicron, a Delta era muito mais, tinha sintomas muito mais severos do que a variante Omicron. Mas nos indivíduos que têm sintomatologia ligeira, os sintomas acabam sendo mais ou menos iguais, acrescidos destes outros sintomas que eu expliquei anteriormente.
Muito bem, doutora. Outra pergunta de Zardito Jennifer é a seguinte. Considerando o pico que Moçambique está a registar, a causa de novos casos está relacionada com a nova variante ou os cidadãos deixaram de se importar com as medidas sanitárias impostas no âmbito da calamidade pública?
Na verdade, é uma conjunção de dois, destes dois fatores que é muito importante sempre voltarmos a falar nisto. Porque o que acontece é que quando esta doença, como já se disse aqui antes, ela ainda vai existir entre nós durante muito tempo. E o que vai acontecer é que vão surgir outras variantes. Então, sempre temos que estar à espera que surjam provavelmente outras variantes. Mas o nosso comportamento também tem mudado de acordo com as vagas, o que é mau. Então, cada vez que há uma diminuição do número de casos, e porque também há uma diminuição naquilo que são as medidas de restrição, e é preciso entender que as medidas de restrição têm que, em algum momento, relaxar para que a economia respire. Mas tem que haver sempre um equilíbrio entre aquilo que é a economia e a saúde. E o que acontece muitas das vezes é que quando as medidas de restrição são levantadas, existe, portanto, uma espécie de esquecimento da população sobre aquilo que são as medidas gerais que sempre devem se manter. Então, este é um fator que é muito importante frisar, que existe sim e existiu e até agora ainda existe algum relaxamento das pessoas, no geral, naquilo que são as medidas de prevenção e isso é que faz com que enfrentemos outras vagas de infecção. Mas, claramente, esta variante é muito mais contagiosa. Então, existe este fator que mesmo obedecendo tudo aquilo que são as medidas de prevenção, há sempre alguma tendência a adquirir a infecção por causa da contagiosidade como tal. A capacidade deste vírus tem de se disseminar, desta variante de se disseminar.
Doutora, a doutora está na Comissão de Trabalho contra a Covid-19 desde o início da pandemia?
Não, estou desde o início deste ano, portanto, quando da segunda vaga da Covid.
E desse ano de trabalho, quais foram os maiores desafios que Moçambique teve para dar resposta à Covid-19?
Primeiro é a questão da organização, que foi sempre, como eu tinha dito no início, um aprendizado. A organização, a preparação dos serviços, o ter disponível os meios para o diagnóstico, principalmente no ano passado, numa altura em que estava todo mundo preocupado com a doença e era difícil, de alguma forma, adquirir meios para se fazer o diagnóstico, que era difícil se obter equipamento de proteção individual porque a procura era grande. Então, uma das coisas que foi um aprendizado foi esse, em tentar sempre estar à frente daquilo que pudessem ser as crises. Portanto, neste momento, estarmos preparados para termos o equipamento de proteção individual, estarmos preparados para ter medicamentos, termos equipas médicas que estejam preparadas, termos equipamento, termos unidades sanitárias preparadas caso a evolução da doença não seja tão favorável. Portanto, isto tem sido um aprendizado que envolve um trabalho de equipa que tem sido é muito importante, portanto, este trabalho de equipa, no sentido de estarmos sempre um bocado à frente daquilo que são os acontecimentos. Vamos aprendendo a cada uma destas vagas, mas sentimos que vamos melhorando cada vez mais.
Portanto, um aprendizado, sem dúvida, houve desafios, os quais acabou de mencionar. Conquistas. Qual é a conquista que considera mais importante neste ano, neste segundo ano de pandemia, honestamente?
É a organização. Portanto, a organização dos serviços, o conseguirmos estar a par daquilo que são as exigências para esta doença, o conseguirmos ter unidades, unidades de saúde que estejam preparadas para enfrentar a pandemia, o ter pessoas, portanto, profissionais de saúde mais preparados para isto, o trabalho em equipa que tem sido uma das peças fundamentais para enfrentar esta doença. Portanto, são vários ganhos a nível, perdemos pessoas, perdemos familiares, perdemos colegas, perdemos amigos, mas portanto, a cada dia nos levantamos para tentar fazer e servir melhor à população. Portanto, penso que isto, esta nossa persistência, esta nossa resiliência como profissionais de saúde, não só os profissionais de saúde, todas, existem muito mais pessoas que estão na linha da frente e têm mostrado empenho na tentativa de combater esta doença. Tudo isto são ganhos e são coisas que vão ficar para sempre.
Portanto, considera que Moçambique, depois desta pandemia, está de alguma forma preparada para futuras pandemias ou surtos tão impactantes quanto a Covid-19?
Penso que sim. Aprendemos muito e acreditamos que esse aprendizado vai servir para situações similares.
Doutora, esta é uma boa deixa para, antes de nos despedirmos, pedir-lhe as suas recomendações médicas no que toca à Covid-19 e, quiçá, outras doenças que afetam a Moçambique e a África subsaariana de modo geral.
Okay. Lembrar que, antes da Covid-19, nós temos outras doenças que são bastante importantes no nosso meio e que até são responsáveis por muito mais mortes do que a Covid-19. Claro que neste momento temos o foco nesta doença porque ela é nova, mas nós temos muita malária. E a malária vai também causando altas taxas de mortalidade, principalmente em populações que são mais vulneráveis. Temos a malária, temos as doenças relacionadas com a malnutrição, temos outras doenças infecciosas e que algumas delas até podem ser preveníveis. Mas no que respeita e, portanto, temos sempre atenção que também temos estas outras doenças e que devemos estar sempre preparados para responder a estas outras doenças. No que respeita a Covid-19, só lembrar que estamos a entrar numa época que é boa, que é a quadra festiva, é uma época que todos nós esperamos viver, conviver com os nossos familiares, com os nossos amigos de forma harmoniosa, mas infelizmente nós temos esta doença que mesmo nestes ambientes familiares ela se propaga. Então, apelar às pessoas para que tenham mais cuidados nesta época, para que evitem ao máximo todo tipo de convívio que possa ser desnecessário, para que usem e abusem de tudo, todos aqueles que são métodos de proteção contra a Covid-19, o uso da máscara, a lavagem das mãos, o distanciamento, o evitar aglomerados e que também se tentem ao máximo se proteger destas outras doenças, como é o caso da malária, o uso da rede mosquiteira, o evitar charcos de águas perto de casa, outras doenças importantes no nosso meio, que é o caso do HIV, que também pode ser prevenível por outros meios. Portanto, apelar à consciência geral para que se evite todas estas doenças que têm sido um impacto.
Muito obrigada, doutora. Foi um prazer tê-la aqui conosco E eu espero voltarmos até lá aqui no Saúde em Foco. E a doutora Lúcia Chambal falou connosco desde Maputo, em Moçambique. Este foi o Saúde em Foco. Esta semana falamos sobre Covid-19 e a nova variante Omicron. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continue connosco em www.voaportugues.com. Estamos juntos.